que esta proposta está descabida e não tem enquadramento. Por último, queria dizer que em relação a todas as propostas, elas não cabem no âmbito daquilo que é o que esteve na gênese desta, da criação desta Comissão, no objeto desta Comissão. Como tal, votamos contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então agora entrar no capítulo 4, apoios às habitações, e para fazer uma primeira abordagem ao enquadramento, portanto, pontos 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, e é concedida a palavra aos vários grupos parlamentares para uma intervenção até 2 minutos, e começaria pelo grupo parlamentar do PS. Senhor doutor, senhora deputada Ana Passos. Senhor deputado Eurício Pereira, Ana Passos, senhora deputada, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento o senhor presidente, as senhoras e os senhores deputados. A atuação do Estado na atribuição dos apoios às habitações destruídas pelo incêndio de 2017, denominado de Pedrógão Grande, foi um dos focos principais das audições desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Recordamos a este propósito que o PSD, ao propor esta Comissão de forma potestativa, baseou-se em factos não provados e em suspeições levantadas relativamente às habitações. Contudo, neste capítulo, as ilações que o senhor deputado relator apresenta desmontam por completo essa abordagem ao considerar o Fundo de Revita, e passo a citar, uma solução oportuna de centralização e operacionalização de elevado montante donativos a gerir e que observou vários dos princípios e recomendações internacionais, sublinhando a sua existência de forma a não duplicar os apoios. O relatório sublinha igualmente a pressão pública do momento e a necessidade de se decidir rápido, sendo sublinhar que assume que, passo a citar outra vez, a reconstrução de habitações permanentes foi integralmente apoiada pelo Estado ou entidades doadoras. O relatório afasta-se dos processos judiciais existentes e em nenhum momento prova alguma irregularidade na atribuição de apoio na habitação. Contudo, o senhor deputado relator não o colocou, não o diz de forma explícita neste relatório. Recordamos que a estratégia do PSD, partido proponente desta Comissão Parlamentar de Inquérito, foi clara ao decidir começar as audições pelo senhor arquiteto Vítor Reis, antigo presidente do IRU. Essa audição mostrava uma estratégia e centralidade no tema da habitação, mas a mesma caiu por terra nas seguintes audições desta Comissão Parlamentar. Autarcas, governantes e demais entidades com responsabilidades no território provaram o contrário do que foi afirmado pelo depoente nessa primeira audição. Como exemplo, temos a audição da senhora Presidente Castanheira de Pera, que afirmou a existência até de processos no seu município iguais àqueles a que o senhor arquiteto Vítor Reis considerava únicos em Pedrógão Grande. Neste capítulo da habitação, as afirmações são, na sua maioria, factuais, demonstrando que o Governo agiu da melhor forma possível perante aquela tragédia, garantindo uma resposta a nível de habitação eficiente e seguindo os tais padrões internacionais. Neste tema, apenas nos afastamos das declarações que tentam demonstrar que o poder local não tem independência para decidir bem, pois consideramos um ataque à autonomia do poder local, o que o grupo parlamentar do Partido Socialista não poderá acompanhar. Em relação às segundas habitações, o PS considera que esse apoio é justo e relevante para a região, compreendendo, por isso, todos os seus autarcas. Contudo, o mesmo deve ser feito com critérios de igualdade em relação a outras situações semelhantes, assim como devem ser observados os princípios da apresentação de condição de recursos, conforme a boa prática na segurança social. Primeiras habitações e segundas habitações não são semelhantes em termos de importância. E disse... Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Depois poderá gerir melhor na segunda ronda de 8 minutos. O tempo, a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira. Para o efeito, uma intervenção até 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Na parte das habitações, aliás, o relatório, à semelhança do que nos foi habituando, é bastante objetivo e factual. No entanto, depois de ouvir a intervenção aqui levada a cabo pela Sra. Deputada Ana Passos, do Partido Socialista, apetece-me dizer que a senhora deputada está a relatar uma realidade alternativa e que imaginou enquanto preparava essa intervenção, mas que não corresponde minimamente àquilo que aconteceu nesta comissão. Temos aqui uma intervenção eivada de intenções, de subjetividade, de julgamentos aparentes daquilo que não se sabe, mas se decide presumir, e depois fazendo aqui um branqueamento e tentando tudo aquilo que possa ser minimamente crítico, dizendo que não estão de acordo. Eu compreendo, porque essa sempre foi a má vontade com que o PS esteve nesta comissão, aliás, não gostando do escrutínio e da descoberta da verdade, que foi aquilo que o PS disse desde o primeiro dia que existiu esta comissão, e portanto nós compreendemos apenas nesse sentido esta atuação. Aliás, a intervenção que agora aconteceu e que parece que foi de alguém que decidiu ouvir a primeira audição nesta comissão de inquérito e depois fazer tábua rasa toda a documentação e todo o acervo que está nesta comissão e todos os depoimentos que entretanto aqui também foram prestados. Dito isto, a verdade é que este relatório vem espelhar aquilo que aconteceu e vem espelhar aquilo que diz o Tribunal de Contas e vem espelhar aquilo que foi a aplicação e também vem colocar aqui uma questão que para nós nos parece muito importante e, aliás, até essencial, que é a boa aplicação de donativos. E também vimos com algum lamento que, ao fim deste tempo todo, o Partido Socialista não percebeu qual é a importância vital que as segundas habitações também têm naquele território. Mas, qual foi o tratamento desigual que houve de munícipes para munícipes e aquele que foi o abandono de muitas destas populações quando estas populações dependem dessas segundas habitações, o que não pode confundir-se com o facto de ter havido uma opção política de não o fazer e deixar a questão à mercê dos municípios, quando se desviou donativos, nomeadamente dos portugueses, não do Estado, para outros fins, que não foram aqueles para que inicialmente estavam pensados. Foi uma questão que o PS aqui muitas vezes levantou e, portanto, e ainda hoje lhe parece pertinente. E o que esteve aqui em causa nunca foi, em momento algum, a avaliação do Fundo Revita enquanto instrumento criado para fazer face àqueles que foram os fundos dos portugueses. O que esteve aqui em causa, sim, foi a sua boa aplicação. E o que o PSC sempre disse, neste capítulo, como em todos os outros, estávamos aqui para descobrir a verdade, não só a verdade. E ao contrário de alguns, não a verdade que nos convém, mas aquela que é, seja ela qual for.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Vicente, Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda considera que os capítulos iniciais de caracterização desta parte do relatório são descritivos do trabalho desenvolvido por esta Comissão e não temos sugestões a acrescentar àquilo que está proposto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Dias tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP, ao longo das diversas audições, deixou uma declaração de princípio relativamente a esta matéria. Nós não podemos deixar de referir, e esta é a percepção que fazemos, de que aquilo que motivou o PSD para partir para a criação desta comissão de inquérito que regimentalmente criou, foi precisamente as questões relacionadas, às dúvidas e as supostas irregularidades associadas às questões da recuperação das habitações, nomeadamente das segundas habitações, tanto mais que este tinha sido um tema que criou na opinião pública a ideia de que estas pessoas tinham sido vítimas, foram transformadas em culpadas, foram transformadas até em vigaristas e, nesse sentido, o PCP sempre fez uma declaração de princípio, praticamente no início de todas as audições, onde evidenciou e denunciou a opção política do PSD, que não tinha a ver com a necessidade de averiguar os apoios que ficaram por atribuir, mas sim o facto de transformar as vítimas em culpados e em vigaristas. Nesse sentido, entendemos que ficou evidenciado que as segundas habitações são muito relevantes para aquilo que é a dinâmica social e económica deste território. Ficou evidenciado que não foram apoiadas quando deveriam ter sido. Ficou evidenciado que muitas segundas habitações estão por apoiar e, nesse sentido, entendemos que muito daquilo que fica neste relatório é factual, não pode ser escamoteado nem escondido. e aquilo que deveria ter sido preocupação desta Comissão era apurar o que ficou por fazer, o que ficou por apoiar e, naturalmente, perceber qual a dimensão que tem no desenvolvimento daquele território o facto de muitas das perdas associadas, neste caso, às habitações e, principalmente, às segundas habitações, o impacto que teve naquilo que é o desenvolvimento daquele território e de que é a atividade económica e social daquele território. Nesse sentido, o PCP apenas deixa aqui esta referência que já fez ao longo das audições, que é uma questão de princípio e que ficou provado que as vítimas não são culpadas, foram e serão sempre vítimas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então entrar na parte das conclusões e na parte das recomendações. Eu recordo aos Srs. Deputados que nós temos 31 conclusões e temos 10 recomendações e, para tomar posição relativamente a esta matéria das conclusões e das recomendações, cada grupo parlamentar dispõe de até 8 minutos, que usará da forma que entenda, e, para tanto, eu dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Ana Passos. Certo? Só um segundo. Vamos votar a parte introdutória de enquadramento deste capítulo 4, que não tem nada para votar extra, não? Não. Vamos então proceder à votação da parte inicial deste capítulo 4, ou seja, enquadramento, os apoios anunciados, execução dos apoios e a fiscalização. Senhoras e senhores deputados, quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Com a abstenção do Partido Socialista, quem é que vota a favor? E, portanto, com a abstenção do Partido Socialista e o voto a favor dos restantes grupos parlamentares, foi a mesma aprovada. Para não me repetir, passaria de imediato a palavra à senhora deputada Ana Passos para uma intervenção até 8 minutos. Não é obrigada a cumprir o prazo todo, até por trazer algum débito anterior. Faz favor, tem a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. Começando pelas conclusões, uma nota relativamente à conclusão 3, 4 e 5. Aqui, efetivamente, o senhor Deputado Relator confirma nestas três conclusões que o Fundo Revita cumpriu com os seus objetivos, os objetivos para o qual foi criado, confirmando, mas não o afirmando explicitamente. Conclusão 12, número 12. Registamos mais uma vez a taxa de sucesso de 95% de execução, confirma que o modelo organizativo do fundo e a respectiva operacionalização foram adequados às exigências da urgência que o momento obrigava. Conclusão número 16. Consideramos que, ao afirmar que o facto de fazer depender os apoios às segundas habitações à capacidade financeira dos municípios tornou o processo de reconstrução injusto, consideramos forçado, pois, seguindo essa lógica, também são injustas as taxas de IMI, as taxas de saneamento básico, as taxas de gestão de resíduos, as outras taxas que variam de município para município. Na conclusão número 19, não ficou aprovado em lado nenhum, onde afirma os apoios não foram comunicados de forma clara aos cidadãos. Isto não ficou provado em nenhuma das nossas audições. Na conclusão número 22, consideramos que afirmar os pedroguenses sentiram-se envergonhados e estigmatizados é uma generalização, pois não são todos, não podemos aferir que são todos os pedroguenses, apenas podemos dizer os que os depoentes de Pedrógão que estiveram nas nossas audições. E convém dizer que a criação desta comissão de inquérito também terá contribuído para alimentar o estigma, que provavelmente já é um reflexo de preconceito por parte dos proponentes desta comissão.
O que é voltar à comissão?
Sr. Deputado, só um segundo, até para paragem do tempo.